Você está ouvindo Ponto de Vista.
Estamos retornando agora com a segunda parte da nossa conversa do Ponto de Vista com o Ayrton Galinari, ele que é presidente executivo da Coamo Agroindustrial. Provavelmente a Coamo já sabe disso, mas se fala muito, a explosão de carros elétricos no mundo é visível e não adianta. Ah, porque carro elétrico isso, carro elétrico aquilo, não adianta porque é o futuro. É. Vai ser agora, se o carro elétrico vai ser a bateria como é os de hoje, eu tenho lá minhas dúvidas. Agora, que ele pode muito bem o carro elétrico ser a álcool, isso pode.
Pode, o carro a álcool, eu acho que ele como eu disse, ele é muito mais ecológico, né? Não tenha dúvida.
O carro a etanol, né? Isso. Que já existem, você coloca, enche o tanque com etanol, daí tem um reator que transforma em energia elétrica, carrega a bateria e o carro anda.
Exatamente, você tem já, tem a matriz de carro a hidrogênio. Ou,
como pensa nisso? Quando decidiu fazer a usina de álcool, ela já viu lá?
Não, eu acho que a gente tem como estratégia entender que é um produto de futuro. Nós não podemos construir uma indústria com um orçamento que é uma indústria de etanol de milho, algo próximo de 1,5 bilhão, que ela não tenha uma sobrevida longa. Então entendemos pelo mercado todo, o interesse de mercado no etanol, de que não há dúvida. Hoje se exporta etanol, até para os Estados Unidos a Cosan já tem exportado etanol, para vocês terem uma ideia. Então é um combustível que inegavelmente ele é um tijolinho para a construção de diversas outras combustíveis, como o próprio hidrogênio, né? Ele pode ser a partir de etanol, e é o que mais se tem pesquisa, que seria a partir do etanol, que você faria isso que você falou, coloca o etanol e produz hidrogênio a partir de etanol para movimentar uma bateria e um veículo. E eu acho que cada modelo deve conviver bem. Por exemplo, o carro elétrico, para grandes cidades, eu acho que é excelente. É ótimo, porque você tira aquela poluição do centro urbano. Então, acho que é uma alternativa extremamente viável, mas sempre com aquela preocupação. Qual é a origem da energia elétrica? Qual a matriz, né? O Brasil, ótimo, né? Hidrelétricas, solar, eólica. Agora, muitos países que vendem isso como uma vantagem têm uma produção baseada em nuclear, que sempre tem um risco, né, grande, ou então em combustíveis fósseis, carvão, gás.
A Coamo é uma menininha?
A Coamo vai ser sempre jovem, eu diria.
É, ela é porque sempre... apesar dos seus 50 anos, ela continua pensando como uma criança que precisa aprender muito ainda.
Perfeita, muito boa colocação, realmente. É isso mesmo. A gente tem uma sede de aprendizado, né? A gente tem a cultura dentro da cooperativa e a gente observa isso desde os diretores até todos os níveis de gestão e de operação da cooperativa, onde o aprendizado é muito forte, né? Isso realmente é do DNA da cooperativa. Nós não cansamos disso, né? Às vezes a gente se encontra ali com o nosso diretor industrial. Ele tem 37 anos de Coamo, parece que ele quer um brinquedo novo a cada dia. Quer dizer, ele vive pesquisando novas alternativas, buscando melhorias em cada fábrica. Nossa área comercial não se contenta, não se sossega com os produtos que produz, sempre buscando novas alternativas.
Sempre querem mais.
Sempre querem mais.
Podemos fazer uma coisinha a mais.
A mais. E não tem vergonha de perguntar, não tem medo de ir atrás. Então realmente é uma senhora com espírito bem jovem e que nós temos essa obrigação, né, de manter esse espírito vivo.
Agora, de qualquer maneira, como é que o cooperado vê a Coamo do futuro? A Coamo depois dos 50 anos, a Coamo depois que trocou toda a sua gestão.
Olha, uma boa surpresa a gente tem tido, né? Não diria que é uma surpresa, um bom retorno nós estamos tendo, né? Sempre dedico esse sucesso também a quem teve a ideia de fazer a mudança, né? O Dr. Haroldo, ele entendeu que a empresa ganhou uma complexidade tal, né, que seria difícil buscar junto ao quadro social executivos para conduzir a empresa. Então, ele fez justamente...
Ela ficou muito complexa?
Ficou complexa. A gente tem 12 indústrias muito diferentes. Nós temos mercado internacional, mercado direto internacional. Nós fazemos contratação de navios, levamos o produto, temos um terminal portuário. Então, industrializamos, recebemos o produto do produtor, industrializamos, transformamos, levamos até o porto, vendemos e entregamos na porta do nosso cliente lá na Europa. Outro modelo é vender diretamente para trades, para a China. Vendemos muito isso para a África, para diversos países do mundo. É complexo, você precisa ter realmente profissionais envolvidos com isso. E dentro dessa aceitação que o cooperado teve, ele entendeu isso. Porque também o cooperado, ele tem hoje empresas para conduzir. Ele tem a sua empresa. Né? É um empresário rural. A atividade agropecuária é uma atividade extremamente rentável, que tem que também dedicar muita atenção. Então, ele tem que cuidar do seu negócio, né? E participar da sua cooperativa, é claro, de forma de gestão, sim, através dos conselhos de fiscal e de administração, dos comitês educativos que temos em todas as regionais, que contribuem com sugestões e tudo mais. Então, ele participa da vida da cooperativa sugerindo, fiscalizando através do conselho fiscal, dando diretrizes através do conselho de administração, mas os negócios são tocados por profissionais executivos que viveram dentro desses negócios. Então, acho que essa união, essa sinergia que tem, né, permite o cooperado ter segurança desse novo modelo, né? E, claro, sempre com esse aval da transição, né? Aval que veio da segurança, da confiança, né? Que todos sempre depositaram e depositam ainda, né, no nome, na pessoa do Dr. Haroldo, um ícone, né? Ajuda, é claro, facilitou nossa vida bastante para ir consolidando cada vez mais esse modelo.
Agora, de qualquer maneira, é uma transformação.
É uma grande
transformação. Que gera um desafio.
Perfeito. Grande desafio, né? Eu diria até nesse primeiro momento, porque não existiam essas funções, nunca teve um presidente executivo. Então, é a responsabilidade muito grande para você criar uma referência também, a exemplo do que foi sempre a referência do Dr. Haroldo, para que tenha uma referência, né, a responsabilidade de não dar errado, né, a responsabilidade de que você também crie uma referência. Olha, a gestão executiva funciona bem e é um modelo que dá certo porque foi comprovado isso. Na Coamo foi comprovado que isso dá certo. Então, nós temos esse grande desafio.
A Coamo é um exemplo para as outras cooperativas do Brasil? Como é que você... É difícil, você vai dizer assim, não... Somos exemplo? Não somos exemplo. Como é que a gente sabe se a cooperativa é um exemplo ou não? Vendo o que as outras cooperativas fazem, porque quando você faz uma mudança como a Coamo acabou de fazer, é uma coisa nova. Você não tem, você não vê outras cooperativas fazendo essa transição, saindo de um modelo e indo para um outro tão diferente. Que daí, não, mas veja bem, Dr. Haroldo continua como do Conselho Fiscal ou do Conselho. Ei, pera aí, mudou tudo.
Então, eu não digo que é um exemplo, é uma referência. Então, a referência pode ser boa e pode ser ruim. Assim como exemplo, mas é uma referência. Então, o que a gente vê? Muitas cooperativas, de fato muitas cooperativas, vindo aqui discutir e avaliar como é que está andando o modelo. É claro que muitas coisas você traduz em números. Então, você chega no final do ano, você tem um balanço positivo, é um indicativo. É um indicativo de que os negócios foram bem conduzidos. Mas não é só isso, né? Você tem a cultura. Está preservando a cultura do cooperativismo, está preservando os valores, você chegou àquele número a qualquer custo.
Está preservando a história?
Está preservando a história. Nos primeiros 50 anos. Exatamente. É esse o princípio. Você está conseguindo trazer não só números, mas também trazer toda aquela essência, né, que o cooperativismo construiu nesses pelos pioneiros. Então, a referência, sim. Eu tenho que concluir que sim, porque algumas cooperativas importantes do país já mudaram o modelo, a exemplo da Coamo, por ter vindo aqui. É, temos exemplos, a Comigo em Goiás, temos exemplos no Rio Grande do Sul. Então, tem algumas cooperativas que realmente vieram, olha, nós, o mercado está vendo como funciona na Coamo. Pela importância que a Coamo tem no mercado, né, ela inegavelmente é uma empresa que é vista pelo mercado, né, está entre as 50 maiores empresas do país, então não tem como não ter um destaque, né? Ela tem é uma referência já por isso e pelos resultados que dá. Então ela acaba sendo, né, essa referência, para que realmente, até porque, Márcio, é uma grande dificuldade em todas as cooperativas a sucessão. Né? Muitas não tem cooperados que queiram vir fazer essa gestão executiva do dia a dia. Tem dificuldades, a gente sabe, boas cooperativas que têm essa dificuldade. Então, encontrar um modelo onde o cooperado possa continuar a sua atividade, sem perder a segurança na sua cooperativa, eu diria que é um modelo ideal. Ele continua tendo todos os benefícios da cooperativa,
sem se preocupar,
sem gastar tanta energia, né, ele consumindo suas energias nos seus próprios negócios.
Agora, Ayrton, além, a Coamo tem vários tipos, como a gente comentou aqui, vários tipos de distribuição de sobra. A Copa Coamo é uma. Tem mais alguma que seja um outro tipo diferente de distribuição de sobra?
Olha, a formação, né? Que eu falei, a formação da família. Essa é uma coisa que, assim, o cooperado valoriza muito. Então, se tem valor, você criou valor para um negócio, você pode dizer que é uma contribuição que não é financeira, mas que é uma contribuição educativa, cultural. Então, nós temos, por exemplo, vários programas que são batizados. Tem o programa Mais Mulher, que são programas destinados a mulheres, gestão da propriedade. Então, hoje, 15% do quadro social são cooperadas, são donas do negócio. Né? E muitas entraram no negócio com menos conhecimento. Então, nós tínhamos que fazer estruturar programas que incluísse a mulher, para que ela, ao receber ou uma herança, receber de alguma maneira, cair na mão dela a gestão de uma propriedade, ela soubesse ter uma gestão profissional daquilo e tirar resultado daquilo e não simplesmente vender ou arrendar, não, ela mesmo conduzir. E nós criamos programas de gestão, são fantásticos, assim, para mulheres, né? Os mais diversos, específicos. Temos o Coamo Kids, que é um programa para crianças de 6 a 12 anos, montado por profissionais, psicólogos e tudo mais, que começa a introduzir o cooperativismo, né, a atividade rural dentro dessas crianças. Que a grande preocupação dos pais, muitas vezes, é vou ter alguém para me suceder, para continuar aquilo que eu criei, que eu consegui, né? Todos que têm uma história de criação, né? Você é um exemplo, tem essa preocupação. Será que dentro da minha família eu vou ter alguém para continuar o meu negócio? Depois disso...
É que a gente tem vários exemplos daqueles que, quando o principal se foi, Elivaldo sabe muito bem disso. O que aconteceu com Hermes Macedo?
Com tantas outras, né? Não dá nem para... E empresas familiares, do modo geral, né, sofrem muito desse mal, né? Então, a hora que vai dividir a herança, cria brigas internas...
Ou seja, a Coamo, mais uma vez, líder em fazer uma transição na grande, família. Mais suave.
Mais suave, exatamente. O programa de Futuro Coop faz 2 anos que nós criamos para jovens entre 13 e 17 anos. Os pais simplesmente pedem esse programa, porque é um programa, tipo quase que um MBA, montado por profissionais, mas profissionais mesmo, assim, professores, doutores, que vêm e ensinam eles a ter, começar a se relacionar com dinheiro, começar a falar sobre sucessão, falar sobre a atividade rural, né, as vantagens, o que, que ele pode... Para gerar ou despertar, às vezes, aquele interesse que poderia sumir quando, por exemplo, ele fosse estudar numa capital e não quisesse voltar. O americano e o argentino, 80% da área deles é administrado por empresas, que não é o dono. Porque esse fenômeno aconteceu. Né? Os jovens foram estudar em capitais, em grandes cidades.
Foram embora
e não voltaram. E não voltaram.
Não ficaram cuidando da terra.
Não ficaram cuidando da terra.
Da propriedade.
Exato. E hoje o que a gente vê, o Brasil é o único país do mundo onde a idade média do produtor rural tem caído. Tem diminuído. É o único país do mundo.
Isso é reflexo das cooperativas.
Eu acho que é um reflexo também das cooperativas, de uma atuação muito forte, que é porque você viabiliza a pequena propriedade. A cooperativa tem isso. Você viabiliza a pequena propriedade, que individualmente é muito difícil de viabilizar. É uma atividade de commodities. Então, como atividade de commodities, é difícil você, sozinho, você ter escala para exportar, para pôr uma indústria. Como é que você consegue fazer isso? Então, realmente, ela viabiliza a pequena propriedade e prende, né? Consegue dar atratividade para aquilo. Né? Hoje você pega uma atividade rural, nos últimos anos, dificilmente você tem um negócio tão rentável.
Muito bem. Já estamos, eu não sei quanto tempo. 45. Agora vamos mudar um pouquinho da questão da terra. Por que foi criado a Coamo? Ela não é a única, mas é uma das grandes que tem uma cooperativa de crédito, uma espécie de um banco de crédito dentro da própria cooperativa, que é o Crédito Coamo, que faz financiamento, aporta recursos para, obviamente, para gerar a produção e tal. Isso foi criado mais para ajudar o cooperado também?
Olha,
para ele não ter que buscar o dinheiro lá que o governo lá diz lá que é plano safra, que ninguém sabe onde é que chega o dinheiro e tal.
Olha, a Crédito Coamo realmente ela foi criada... O crédito é um insumo, né? O crédito tem que se pensar que talvez seja o insumo mais essencial...
Mas de qualquer maneira é um insumo arriscado,
porque veja
o que aconteceu, nós estamos vivendo, a gente estava até comentando que tem depósitos da Coamo muito cheio de produtos, porque o cooperado não quis vender, porque achou que o preço ia subir e, no entanto, o preço caiu.
Exatamente, então como o crédito é um produto, é mais um insumo, a cooperativa entendeu que esse é um negócio da cooperativa também. É um negócio essencial para o cooperado. E precisava realmente ter um braço financeiro que desse esse suporte profissionalmente, para o cooperado, através dos próprios recursos que ele pode gerar. Então o cooperado gera, assim como ele produz a soja, entrega na cooperativa, a cooperativa valoriza aquele produto e cria vantagens para o cooperado a partir daquele produto, a mesma coisa com o crédito. Então o cooperado tem seu dinheiro. Ele deposita esse dinheiro na cooperativa. A cooperativa, a exemplo, né, Crédito Coamo, a exemplo do que faz a cooperativa de produção, a cooperativa de crédito, em escala, consegue fazer bons negócios com aquele dinheiro. E reverte, inclusive, aquele dinheiro em favor do próprio cooperado. Enquanto aquele dinheiro está rendendo para o cooperado, ele também ajuda a financiar a produção. Então, como ele, a princípio isso era feito dentro da própria Coamo, né? A Coamo mesmo fazia. Mas era limitada por quê? Porque tem coisas que só o banco pode fazer. A cooperativa, como cooperativa de produção, ela não poderia acessar...
O negócio dela é produção.
É produção. Então ela tinha que se relacionar, por exemplo, ela tinha que ter uma inscrição no Banco Central e toda a burocracia para poder fazer investimentos, oferecer aplicações, oferecer produtos financeiros que igual a um banco, para que o produtor pudesse, de fato, ser remunerado nos seus recursos. Então ele investe seus recursos dentro do banco, o banco remunera ele e pega esse mesmo recurso para financiar a atividade dele. Então, realmente, a Crédito Coamo virou o braço financeiro da cooperativa, da Coamo, né? E tem crescido cada vez mais com isso. Praticamente, ela poderia abrir para o público geral, ela pode ser um banco, como é um Sicredi, como é um Sicoobi, um Cressol, é normal, ela tem essa possibilidade. Mas nós focamos no cooperado. Então, hoje, só pode ser sócio do banco da Crédito Coamo se ele for cooperado da Coamo.
Nós falamos de sobras várias vezes, né? Vários tipos de sobra. A Crédito Coamo também distribui as sobras.
Também distribui as sobras. É o único banco que no final do ano, ainda além de todos esses recursos, ela devolve sobras, além de pagar aquelas remunerações, né, normais de investimentos, de aplicações. Os resultados que o banco tem, a gente ouve falar muito, resultados do Itaú, resultado do Bradesco, aqueles resultados que ficam,
vão,
né?
Os acionistas, vão pros desses bancos,
aqui vai para o
acionista da Crédito Coamo, que não deixa de ser
o produtor. É isso aí.
Eu cheguei, depois dessa conversa, desse bate-papo aqui, eu cheguei à conclusão seguinte. Quando se fala, porque a Coamo distribuiu sobras, estão falando de um pedacinho.
Exatamente.
Porque ela distribui muito mais sobra do que aquilo que volta lá no final.
No final.
E quando você conta de que quando deu problema e a Coamo resolveu pagar os seus cooperados, que ela resolveu um problema que tinha, a soja veio com problema, ela conseguiu resolver aquilo lá. Ela pagou pela soja inteira para ele de volta.
Exatamente. Pagamos o valor, exatamente o valor como se ele tivesse entregado um produto saudável. Então, esse é
um diferencial muito grande.
Muito grande e reconhecido, né? A gente até hoje, com os cooperados, eles lembram muito dessa história porque mostra a honestidade de princípio, né? Então, não é um discurso. A gente fica muito tranquilo de falar isso. Até com certo orgulho, porque a gente realmente vive isso, acredita no que faz, e mais do que isso, com ações, né? O importante é demonstrar, né?
É o que eu estava comentando com o Elivaldo. Dr. Haroldo, ele mostrou muito mais com ações do que com palavras.
Exatamente.
O que ele queria.
Exatamente.
Na realidade, basicamente foi com ações.
Com ações. Que é o jeito dele, né? Muito pragmático, né? Então, ele é pragmático, muita prática no negócio, né? Olha, vamos fazer, Dr. Haroldo é assim, você conversa com ele hoje, combina um negócio, daqui 15 minutos ele quer saber se está pronto. Então, ele é muito...
Mas
tem mais gente assim, né?
Ailton, muito obrigado por essa conversa. Como eu te falei, é uma conversa mesmo, não é uma entrevista. A gente no sábado não faz uma entrevista, pergunta, responde. Conta a história. Foram muito poucas as perguntas que foram feitas e foi discorrido praticamente tudo o que acontece dentro de uma cooperativa.
Foi um grande prazer, né? A conversa sempre flui muito bem quando a gente tem bons interlocutores. Então, acho que isso é para nós é um prazer poder falar também do cooperativismo, da essência do cooperativismo, né? Falar das verdades do cooperativismo e das grandes vantagens. O povo do Sul, paranaense em especial, o Paraná é um caso à parte, né? Do cooperativismo, né? É onde a cooperativa, de fato, no Brasil decolou, né? Elas aconteceram primeiramente no Rio Grande do Sul. Lá tiveram uma série de problemas, mas aqui no Paraná elas se consolidaram e viraram exemplo e voltaram, inclusive, para o Rio Grande virando exemplo. E expandiram para o Centro-Oeste, estão indo para o Norte. Então, realmente, a gente fica muito tranquilo, né, sendo paranaense, falando das cooperativas daqui que se expandiram e que hoje, Márcio, eu gosto sempre de dizer em todos os lugares que a gente vai, que a Coamo não é uma cooperativa de Campo Mourão.
Ela é uma cooperativa do mundo.
Ela é uma cooperativa de todos os lugares onde ela está. Um cooperado lá em São Gabriel do Oeste, em Xanxerê, em Toledo ou em qualquer outro lugar, ele é exatamente o mesmo tratamento. Então, o cooperado e a cooperativa é a mesma em todos os lugares que ela está. A administração central está aqui porque tem que estar em algum lugar, aqui merece por ter sido os pioneiros.
Não interessa.
Foram os pioneiros, mas a cooperativa é uma cooperativa dos cooperados.
É muito interessante o que o Erivaldo está trazendo aqui, que o Paraná representa 2,3% da área do país. E o Brasil, no entanto, representa 25% da produção, o que mostra a eficiência do produtor paranaense.
Exatamente. Mundialmente, não devemos nada para ninguém em produção de grãos, né? Aliás, somos uma referência e para muitos, assim, né, um grande benchmarking, né? Olha, antes a gente falava, chegar à produção do americano. Hoje nós produzimos soja melhor que o americano, com melhores tecnologias, inclusive. O americano, por exemplo, ele usa pouco plantio direto. Menos de 50% da área americana planta com plantio direto, que é a tecnologia mais sustentável que tem de conservação.
Sem judiar da terra também.
Sem judiar da terra e fixando carbono. O paranaense é quase que a totalidade. Então, realmente, nós somos referência, né? O Paraná é referência, e muito, é claro, em função do trabalho das cooperativas aqui no Paraná, que levaram essa tecnologia e continuam levando tecnologia com muita velocidade ao campo, né?
Muito obrigado, Ailton.
Obrigado.
E espero conversar consigo outras vezes para contar outras novidades, bater uma conversa assim bem descontraída e ao longo dela ir contando como está funcionando as cooperativas em geral e mais especialmente a Coamo. Parabéns, acho que está se iniciando um novo modelo de cooperativismo agora, ou pelo menos de gestão cooperativa que a Coamo está implantando.
Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes.
E por aqui encerramos o nosso Ponto de Vista desse sábado. No próximo sábado, o João Barbeiro está de volta trazendo mais conversas aqui no nosso Ponto de Vista da Rádio T. Até lá!
Você acabou de ouvir Ponto de Vista, aqui na Rádio T.